Nosso convidado chegou, lhe agradeço demais. Sei da sua agenda, dos seus compromissos, sei da instabilidade que dificulta um pouco, mas o senhor está aqui a prestar algumas orientações e informações à comunidade. Dr. Luiz Augusto Gonçalves Costa, muito obrigado então pela sua presença. Bom dia.
Bom dia, Ladmir. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Fátima. É um prazer novamente estar aqui para a gente conversar um pouco, debater alguns assuntos, a população conhecer um pouco mais do trabalho atual do Ministério Público, nas áreas que me compete, e a gente dá um feedback aí do que está sendo feito e das necessidades que Vacaria, as dificuldades que Vacaria também está enfrentando aí, porque as maiores dificuldades, que eu sempre digo, o Ministério Público, assim, as maiores dificuldades que uma população, uma cidade enfrenta, certamente vai estar o Ministério Público tentando, né, buscando resolver esses problemas, seja na segurança pública, saúde, meio ambiente, infância. Todas essas matérias são de atribuição nossa e a gente, como membro do Ministério Público, servidor do Ministério Público, a gente tenta fazer o melhor possível, porque assim a gente vai melhorar a vida de muitas pessoas tentando buscar a solução para esses problemas.
E trabalho que não falta aí na sua área, mas principalmente...
Se tem mazela, né? Se tem mazela e a gente tem bastante, não, né? Vai ser difícil um dia até, pelo menos diminuir um pouco, já está complicado, né? Mas tem bastante.
Bom, principalmente na infância e juventude e também na área da saúde. Mas vamos começar direto aqui o assunto, porque o tempo passa rápido, doutor, 9h14, sobre essa situação aí, principalmente vivida na semana passada aqui em Vacaria, onde teve aí numa escola, Dalva Zanotto de Lemos, inscreveram o massacre dia 15/6, houve uma mobilização até dos órgãos de segurança, a própria escola... Pais que não mandaram os filhos para a escola e na internet, aquele, né, o pessoal muitas vezes de acalmar, de amenizar, de ajudar a superar essa situação, que a situação tem que ir para o lado do entendimento, da compreensão, da paz, e, enfim, mas não daí muitos dizendo que a situação era aquilo mesmo. Como é que o senhor interpreta tudo isso em termos de Ministério Público, como acompanhar essa situação especificamente da semana passada, doutor Luiz?
Olha, a situação a gente recebeu, né, o comunicado, a polícia nos remeteu o boletim de ocorrência, mas desde o começo eu pedi se tinha algo a mais do que aquilo, né, algo a mais do que uma simples frase num banheiro dentro da escola, e não foi detectado nada, né, pelos órgãos de segurança, por professores, o algo a mais, né. Então, era uma situação... digo assim, não digo normal, mas uma situação que ocorre seguidamente em outros colégios, em outras cidades. Eu me lembrei que até na minha época, volta e meia, escreviam, claro, que naquela época lá as coisas eram um pouco... A gente sabia com 101% de certeza de que era uma brincadeira, que alguém escrevesse uma palavra dessas aí. Aqui a gente, como vê muito notícia americana, né, de que ocorrem aqueles massacres lá nos Estados Unidos... mas aqui aqueles massacres até que são feitos com armas de grosso calibre, com disparos automáticos, etc. Aqui o acesso a esse tipo de arma é bem difícil para um adolescente, para um adulto que seja, até bem difícil aqui. Claro, o acesso é fácil para revólveres, pistolas, é mais fácil aqui no Brasil esse acesso ilegal, né? Então, era uma situação ali pontual, né, que como falaste ali, que causou um certo alvoroço, claro, que hoje em dia a gente também, por causa das redes sociais, a comunicação se espalha de uma maneira muito fácil, e de vez em quando, claro, que as coisas mais ruins se espalham mais fácil ainda, né? Eu digo assim, as coisas piores, a pessoa parece que fica esperando a notícia ruim, né? Para ir achar a notícia boa, a pessoa nem dá o like, né? O ok, né? Notícia ruim ali tem 500 mil comentários, né? Então, nós vemos no mundo desses, e eu vou dizer assim, tô num canal de imprensa e vou falar um pouco da imprensa. Desculpa, eu vou falar da imprensa. Começou isso há um tempo atrás, né? Uns 15, 20 anos atrás, vendo que a população gostava do sangue, né? A gente vê vários ainda na TV ali, vários programas de TV que falam bastante das mortes, do sangue, porque atrai o público, né? E a imprensa começou a ver que atrai. Agora, hoje em dia, com as redes sociais, foi para todo mundo. Então todo mundo comunica a coisa ruim, né? As notícias ruins. As notícias poucas, se tu for ver, se for fazer um estudo na internet ali, deve ser 10, 20%, 80% e engajamento, então, vai ser 95% a notícia ruim. A notícia boa é muito pouco. Então a gente vive na sociedade desse jeito. Então as pessoas aumentam muito, né, essas coisas pelo medo, né? Criou-se também uma outra cultura ruim que a gente criou por causa dessa comunicação fluente das redes sociais. A gente vive em constante medo, né? Porque a gente agora tem conhecimento, ou tem conhecimento fake, né? O falso. Então a gente vive num estado mental de que pode acontecer, sei lá, cair um meteoro, cair um raio, vir outro vírus, vai vir outra, um monte de demasiados, né? Notícia, se tu for ver, vai quebrar o Brasil, vai quebrar o mundo, né? Economicamente vão ficar... Olha, se a gente ver, se comprar um dia só de rede social, e não estou falando do Brasil, estou falando do mundo inteiro, for um dia só, você vê ali 10, 20 catástrofes que vão te abalar. Né? Certamente vão te abalar e tu acha que tu já vai criar, que vai chegar em
e
ti.
E isso influencia, né, doutor?
Isso influencia teu dia a dia, né? O teu sair de casa influencia, o teu comprar alguma coisa que tu gosta, o teu passeio influencia. Que vai fazer, né? O teu sorriso pro teu filho, já acorda mal-humorado. E isso aí é uma cadeia de fatos. A gente vive numa sociedade muito, muito complicada, né? E eu digo assim, causada, foi muito boa as redes sociais, foi muito boa essa interligação via internet com o mundo inteiro. Mas ela nos trouxe problemas que, sinceramente, estou falando só aqui do problema. Eu não sei qual é a solução que isso pode ocorrer, né? A gente tem que buscar, e eu tento fazer isso agora pessoalmente, agora falando, quando eu falo com... Quando se busca ajuda, né? Pensar viver o hoje, né? E só dar bola para aquilo que pode realmente influenciar no nosso dia a dia, né? Deixa o resto pro resto, né? Não a gente querer aumentar... essa carga emocional muito forte aí, senão, porque sinceramente
vai atingindo tudo, né, doutor? É, a questão relacionamento, a questão pessoal, tudo. Até profissional. É.
A gente tem que aprender a viver mais o agora, né? Viver mais o agora, sem pensar,
né?
Sem pensar muito no que pode acontecer no futuro, né? A gente vivia tão. Eu digo assim, eu vivi minha infância no sítio que fala aqui, lá na minha região, se chama Campanha. E lá a gente não ligava se ia aparecer um vírus ou outro vírus no outro dia, né? A gente vivia o dia a dia, né? A preocupação maior é essa água ia estar quente pro chuveiro, né? Que a gente não tinha luz lá. Mas e era uma preocupação boa, tranquila, né? Então a gente tem que buscar, né? Voltar ao passado, da gente buscar a melhor forma possível ver o agora, né? Não imaginar o que possa vir ao futuro.
E diante desse cenário que o senhor descreve muito bem aí, de que estamos vivendo atualmente, principalmente nas redes sociais, daquilo que aconteceu a semana passada, mas sabemos o quanto hoje nossos alunos, nossas crianças, adolescentes estão envolvidos, estão conectados diuturnamente. O que o senhor diria neste momento aos pais, doutor Luiz?
Que a gente tem que buscar desconexão, né? Buscar, é legal a conexão, mas tem limite para essa conexão, né? Então a gente tem que buscar a conexão. O poder público tem que buscar também ajudar os pais nessa desconexão. E agora já vou entrar num assunto, não vou sair do assunto, mas vou entrar em outro. Problema escolar, né? Nós estamos, hoje em dia a escola está, já com a pandemia ela se modificou e ela já vinha com viés de modificação pelos caminhos que a gente está tendo hoje das conexões da internet, né?
Sim.
O conhecimento está lá. Todo o conhecimento que antigamente os professores detinham e transmitiam para a gente na escola... agora está na internet, né? E acessível a todos. Os professores hoje se transformaram, e quem buscou essa transformação, e até para não, porque eu digo assim, muitas vezes eu sou filho de professores, até meu pai, hoje em dia ia ser difícil dar aula, porque eu ia chegar lá, os alunos, se eu falasse alguma coisa, eles já vão para a internet, já olham e vê que eu não falei a coisa certa, né? Já ia cair em descrédito com eles. Então, os professores também têm que se atualizarem, buscando sempre atualização. Mas, além disso, então, os professores se transformaram em quase uns monitores, né? Vamos ver onde é que para buscar, instigar o aluno a buscar. A informação, todos eles já sabem onde é que está, né? Então, os professores mais usam como instrumentos, os coaches, né? Eu falo que o professor se tornou um coach do aluno para instigar ele, aí ele é buscar. Mas quem busca é ele. E a escola, nesse viés, ela, como todo o conhecimento agora está mais acessível, mais rápido, mais fácil de ser encontrado, ela tem que buscar outras alternativas para manter essa instigação, essa vontade do aluno estudar. E eu, vocês, eu sou o cara que mais defende, defendo isso há muito tempo, porque eu trabalho 18 anos na infância. E acho que pro caminho de tudo isso que a gente está falando agora, vou juntar com o que eu estava falando antes, é a escola de ensino integral e é ou o contraturno escolar. O contraturno escolar não deixa de ser a escola, né? Hoje com o AMA funciona aqui.
Sim.
Né? Então é o contraturno escolar e é a escola de ensino integral, a criança ali. Mas não é de conhecimento a transmissão. Isso aí, de vez em quando, muitos estão se enganando. A gente está se enganando na educação. É, de vez em quando, os colégios, principalmente os particulares, ou até alguns públicos, oferecem para o aluno ali estudar 4 horas, 5 horas de manhã e mais 2 horas de tarde, estudo. Não. O contraturno escolar em todo o resto do mundo não é 6, 7 horas de estudo. É 4 horas de estudo e mais 3 de cultura e esporte. E aí nós tiramos muito o esporte e a cultura das escolas. A gente tem que fazer esse trabalho de voltar, né? Ter mais tempo de escola, mas não a escola de conhecimento, de transmitir. Porque eu falei, transmitir hoje está mais rápido, está mais fácil, está mais... As crianças não querem ficar lá 3, 4 horas, já está 3, 4 horas, é o limite do limite. De ter falado sobre conhecimento, né? De transmissão de conhecimento, elas querem passar outras coisas. E a escola tem que trabalhar nisso, passar valores, passar através de esporte, através de cultura, algum reforço para aquelas crianças, isso aí, a criança, adolescente, todos não são iguais. Tem 25, 30 alunos numa escola, numa sala de aula, o professor não consegue dar para aquele 1, 2, 3 lá que precisa de um reforço, então precisa de um reforço. Mas para atrair essa criança à escola, você tem que oferecer outros atrativos. Então, resumindo, e a forma de desconectar, agora voltando ao que eu falei, a forma de desconectar e ajudar os pais nessa desconexão. A gente não tem nem as escolas privadas hoje trabalhando em contraturno escolar ou ensino integral, né? A gente tinha que, pela escola pública, né, aumentar o contraturno escolar, aumentar as escolas integrais, né, fazer esse viés. E, mas como eu falei, não viés somente de conhecimento, né? É 3, 4 horas de conhecimento e o resto 3, 4 horas de esporte, cultura e reforço para aqueles que precisarem. A gente tem que fazer essa mudança. Eu não sei se um dia vai ser feita, não sei, mas eu que estou 18 anos trabalhando com infância e juventude, para um caminho médio prazo, a gente vê uma mudança na sociedade e essa não causar mais tanta essa conexão forte que hoje estão tendo as crianças, os adolescentes, que é 6, 8, 10 horas conectadas na internet, a gente vai ter que fazer esse caminho que já deveria ter feito. Eu digo assim, isso aqui não é nem novidade, isso aqui é coisas que se fala lá. Eu vou falar agora do Brizola, até o Brizola falava isso lá no caso do CIEPS, né, que era o ensino integral. Então é muito tempo que você fala isso. E muito tempo o resto do mundo faz isso. Né? Os melhores índices de educação que temos no mundo são escolas de ensino integral e são voltadas à cultura e esporte. É metade de conhecimento, metade de ensino e esporte. Né? Então, cultura e esporte. Então a gente tem que fazer esse viés para a gente, no Brasil, investir não nessa educação formal, a educação integral, que eu chamo. Educação integral de cultura, esporte, lazer, valores, passar e o conhecimento. Então essa é a educação integral, que parar de falar só aumentar o ensino, né? A educação, não, a gente tem que falar isso, educação integral. Então a educação integral envolve isso que eu estou falando ali.
Promotor da infância e juventude, doutor Luiz Augusto Gonçalves Costa, tivemos aí depois dos 2 anos a pandemia, efetivamente o retorno das aulas presenciais em março deste ano, mas o senhor está muito preocupado porque muitos alunos em idade escolar ainda não voltaram para a sala de aula, excelência.
Sim, a gente tem esse dado, né? Já vinha, como eu falei, antes da pandemia já tinha um grande problema que a gente enfrentava aqui em Vacaria sobre a evasão escolar. Agora, além de a gente ter uma defasagem escolar grande, né, por causa da pandemia, por causa desse ensino remoto, a gente teve uma perda muito grande. E além disso, agora ainda tem, então, além de ficar então fora da escola, além de estar fora da escola, ainda está com defasagem escolar. Então é um grande problema para ser enfrentado nos próximos anos, em que a rede aqui de Vacaria, da região, dos campos em cima da serra, tem enfrentado muito bem. Eu estava até falando aí que a gente sabe que o volume está grande, mas que as escolas estão fazendo o seu trabalho, né, de buscar ativamente esses alunos que estavam matriculados, que sabiam, que sabem da rede ali, que estão fora da escola, trazendo, buscando informações e tentando convencê-los a retornar à escola. Depois, se não acionado, vai o conselho tutelar, faz o seu papel, e somente os casos residuais que a rede não funciona chega ao Ministério Público. Tem chegado casos, sim, mas, né, como eu falei, eu sei que a base está trabalhando forte, então são os poucos os casos que estão chegando porque tem esse trabalho anterior. O problema em Vacaria se agrava também muito, porque muitas pessoas vêm para Vacaria, né, trabalhar, busca de emprego. Então eles saem do seu município, chegam em Vacaria e não matriculam as suas crianças. Então a gente verifica muitos casos disso, de crianças fora da escola, de outros municípios, né? E a busca então aí fica bem complicada. A gente está contando bastante com a ajuda dos postos de saúde, né? Que os postos de saúde são um grande aliado na educação, né? O pessoal da saúde é aliado à educação, porque lá eles verificam, né, que tem que quando procuram, né, o pessoal da saúde, quando é procurar, as crianças procuram a rede, eles já verificam, né, que escola matriculada, se não está, e aí pode nos servir, então, buscando, ó, as crianças veio aqui, estava doente, fez consulta e a gente perguntou e não estava na escola, né, então aí se comunica. Então esse trabalho em conjunto tem que ser feito para a gente fazer essa retomada aí integral, né, de todos os alunos para a escola. Então o grande problema de Vacaria também, que eu verifico muito, é essa vinda, né, das famílias com crianças que saem da sua cidade e não matriculam seus filhos aqui. Então,
agora
esse...
a responsabilidade dos pais também, né, doutora? Onde está?
E como eu falei, né, esse é um problema cultural, né, que a gente vive, né? Os pais não estudaram, não levaram a educação a sério e não transmitem isso, que a educação é necessária, é essencial para o ser humano. Então, é uma cultura que vem e que a gente tem que quebrar essa cultura trabalhando, né? Buscando e trazendo para a escola e aí tentando, então, mudar essa cultura.
Bom, nesses casos, então, pelo menos o Ministério Público com a rede está buscando, fazendo essa busca ativa, né? Tá. Estamos conseguindo, pelo menos, trazer de volta esses alunos que ainda, após a volta às aulas presenciais, não estão em sala de aula, doutor?
Sim, tem bastante, o índice está bem positivo, né? De retomada para a escola. Eu digo que os índices até de evasão, graças a, eu falei, só que por causa que a rede de base, que eu digo as escolas e o conselho, está funcionando bem melhor que os últimos 3-4 anos antes da pandemia, por causa disso, está chegando ao mesmo nível ao Ministério Público de eficaz. Mas porque tem esse trabalho. Antes chegava bastante, mas porque não era um trabalho feito bem feito antes. Então agora está sendo bem feito, né? Então aí o que eu sei que tem mais trabalho, né? Tem mais volume, mais crianças e adolescentes fora da escola, mas o trabalho na base, né, das escolas irem atrás, sabendo da importância de trazer, retomar esse aluno para a escola. Como eu falei, é quase até sair um estudo, e vai sair um artigo, eu sei que estão fazendo um artigo, sobre a vinculação, que todo mundo sabe empiricamente que isso faz muita diferença, né? Educação e segurança pública, né? Todo mundo fala, né? Mas agora tem um estudo que mostra que educação, e especialmente educação com contraturno escolar, ensino integral, diminui muito os índices de segurança pública. Então é por isso, essa é uma influência que os professores lá na base, aquela pessoa da saúde que trabalha, quando vê uma criança fora da escola, tem que saber que isso é também caso de segurança pública, que é o terceiro, a gente está falando agora de educação, saúde e segurança. São as três bases de uma sociedade. Aquela pessoa da saúde sabe que se colocar aquela criança na escola ali, vai estar ajudando na segurança pública e, enfim, ajudando a si mesmo, né? Porque sem segurança a gente não vive, nenhum vive. Então a gente, bem, então a gente precisa trabalhar em conjunto para ter esses três elementos básicos aí atendidos pelos órgãos públicos e a gente conseguir viver bem com saúde, educação e segurança.
Estamos conversando com o promotor Luiz Augusto Gonçalves Costa. Muitos assuntos tínhamos que ampliar aqui, mas eu vou direto para a saúde. O senhor está muito angustiado aí, principalmente essa questão quando a necessidade de transferir pacientes e que necessitam de atendimento de média e alta complexidade. O que está havendo, doutor?
Essa é uma coisa que nos angustia, como até a gente conversou fora do ar, né? É uma coisa que fica forte no nosso alcance, a gente não tem muito o que fazer. E os familiares, o próprio hospital, médicos nos procuram para conseguir vaga, né, em outros hospitais que a Central de Leitos demora a atender, né, então passa 1, 2, 3 dias as pessoas necessitando transferência, necessitando cirurgias que não são feitas aqui em Vacaria e não encontra, né? Então há uma defasagem em âmbito estadual de leitos, né? E principalmente leitos de UTI e essas altas, de alta complexidade. Então chega para nós, a gente não tem muito o que fazer, a gente tenta ajudar, né? Da maneira que dá, que é reforçando, né, junto às centrais de leitos, a necessidade desse paciente. E judicialmente, eu até falei em um outro momento aqui na rádio, de que judicialmente ficou muito complicado conseguir, porque a gente tem que juntar, se for conseguir privado, né, a gente tem que juntar 3 orçamentos de hospitais de rede privada para conseguir fazer a cirurgia. E nenhum hospital da rede privada fornece isso, né, até porque muitas vezes nem sabe o que vai necessitar naquela cirurgia, né? Então eles não têm os documentos, não têm tem que examinar o paciente, é muito complicado. Então emperra muito. Então o que tem que brigar, e a gente está brigando a nível estadual aí, junto com os meus colegas em Porto Alegre que atuam no âmbito estadual, é a criação de mais leitos, né? É só isso para resolver. A ação judicial não resolve, né? Não, eu já falei isso aí, até de vez em quando chega alguns casos para a gente. E eu falo para os familiares, olha, não tem problema nenhum eu ajuizar a ação, eu faço isso em 5 minutos, eu tenho um modelo pronto, né? Só que não vai adiantar.
E simplesmente, né? Falta de leitos, doutor Luiz?
Falta de leitos, né? Falta de hospitais que façam
isso. E tem a central, né, que é a reguladora, que regula, como você também interferir, né? Porque ali é todo o estado.
E que eu coloquei de vez em quando, coloquei já para uns colegas meus que atuam, falei, no âmbito estadual, para tentar buscar essa criação de vagas, é que muitas vezes a própria central não funciona direito.
Olha.
Não funciona direito, é o seguinte, ela não tem um mapa atualizado, perfeito, de que tem ou não tem vaga em determinado hospital no estado, né? Eu já peguei casos, porque eu estava com um caso aqui no plantão, sábado, e precisava de uma UTI neonatal. E não tinha, e a central de leitos, e procuraram, não tinha. E eu tenho um amigo da infância que é diretor da UTI, do hospital, maior hospital que tem UTIs neonatais no estado. Eu mandei mensagem para ele, WhatsApp de noite para ele, o que eu posso fazer, porque não tem em todo o estado, pela central de leitos que não tem. E ele falou, como não tem, se aqui nós temos 2 ou 3 sobrando no mínimo aqui.
Olha,
né? Aí essas coisas que a gente não entende, né? Aí até eu mesmo fiz o papel de comunicar a central de leitos que tal hospital tinha UTI. Aí eles se ligaram e atualizaram. Então falta, eu digo assim, com toda a internet, com toda a rede de comunicação, a gente está falha até nisso, né? Então tá falhando, além da falta física, real mesmo, ainda falta essa parte também de ajustes para saber os hospitais se comunicarem, né? Que tem vaga. Muitas vezes o hospital não comunica a central deles porque não quer receber. Por incrível que pareça, isso acontece.
Olha.
Né? Que a gente já, eu já vi aqui em Caxias do Sul isso acontecer, né? A gente saber que tem vaga ali e o hospital não comunicar a central de leitos que tem a vaga disponível. Então, a gente enfrenta inúmeras dificuldades e quem sofre na ponta é o paciente, né? Que está ali necessitando, está precisando.
E está correndo o risco cada vez mais, né? De não conseguir a transferência, de ter aí uma complicação
então,
maior.
Então,
né?
Tem uma série de problemas que a gente está levando sempre a nível estadual para serem buscar uma solução, mas que no nosso dia a dia influencia muito, sabe? Causa, eu digo, meus colegas também. Sim. Que atuam no plantão, eles me ligam, mesmo eles estando de plantão e eu não estando, eles me ligam e perguntam o que pode fazer, né? É o que mais afringe nós no dia a dia, que a gente não, como falei, depende dos outros. Aí a gente não tem muito o que fazer.
Bom, doutor, está terminando o meu tempo, mas nós temos uma excelente notícia aí. Quero, daqui mais uns dias que o senhor volta aí, estamos aí prestes logo aí para ampliar nosso projeto, né, do Ama Florescer, lá também na antiga Faleve, onde que vamos possivelmente até agosto aí atender no turno inverso em torno de 250 crianças e adolescentes. Que espetáculo, que baita notícia para a Vacaria, hein, doutor?
É, como eu falo assim, a gente, eu falei no início da conversa, a gente, que sim, o caminho para mim é esse, então a gente luta para ter esse caminho, e que é o contra,
teu trabalho,
esse, que é o contraturno.
O senhor tem agido nesse sentido com o poder público, a iniciativa privada, para que isso acontecesse. E felizmente temos aqui um projeto com... Hoje, quantas crianças já são atendidas?
Hoje nós estamos com 700, agora com um novo núcleo vai chegar quase 1.000. Né?
Parabéns,
então,
parabéns.
Isso é muito
a
legal.
Todos envolvidos aí.
Então a gente está buscando essa ampliação do contraturno lá, vai ter agora, está efetivado, vai ter a partir de agosto lá no bairro municipal, atender municipal, Santa Cruz, ali ao lado. E, como eu falo assim, o próximo passo, a gente com a administração pública, com o município de Vacaria, com a Secretaria de Educação, a gente já conversou duas vezes com ela, a gente vai tentar retomar o programa Reação que tinha antes da pandemia, para fazer o contraturno escolar, como eu falei, levando educação, reforço escolar, lazer, esporte e cultura para dentro das escolas no contraturno. É um programa que tinha antes da pandemia e vamos tentar levar, porque aí vai ter mais crianças aí no contraturno escolar. Porque, como
mas
eu falei, isso
seria nas próprias escolas, então.
Dentro das escolas.
Tá. Né? Escolas municipais.
É, que o AMA mesmo fazia. Antes isso. Da pandemia, o AMA fazia esse programa Reação, mas dentro das escolas, não era, por exemplo, lá na Falev, aqui na sede do AMA, era próprio dentro das escolas. Eu acho, como eu falei, é o que eu defendo, eu acho que é o caminho. A administração municipal, o prefeito Amadeu, às vezes conversei com ele, também acredita que esse é o caminho, que é a educação integral. Então a gente está com esse aliado, né, forte, que é a prefeitura municipal, né? E eu acho que todo mundo é aliado, porque eu acho que todo mundo que conversar um pouquinho e a gente conversar desde a base, com os alunos, com os professores, a educação integral e essa integral de valores, de cultura, de esporte, é o caminho para a gente melhorar a sociedade como um todo.
Que bom. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Saúde para o senhor, estamos sempre à disposição aqui.
Obrigado, Latimir, obrigado a todos os ouvintes aí. Então, nós, o Ministério Público, estamos sempre também à disposição de todos.